بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bem-vindos a todos. Hoje no dia 18 do mês de Ramadan de 1440, que equivale ao dia 23 de maio de 2019, continuamos as nossas aulas sobre a Tawhid, sobre a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Vimos nas aulas anteriores a definição básica do Tawhid e também as suas categorias. Na aula anterior, vimos de maneira um pouco mais detalhada as categorias do Tawhid, da unicidade. E vimos que certos sábios da Sunna dividiram o Tawhid em três categorias e outros dividiram este mesmo Tawhid em duas únicas categorias e vimos que o sentido e que o resultado é o mesmo e que não há diferença, é unicamente uma questão de divisão do Tawhid. Como vimos, aqueles que dividiram o Tawhid em três partes disseram que existe o Tawhid da Senhoria, o Tawhid da Adoração e o Tawhid dos Nomes e Atributos. Aqueles que dividiram em duas únicas partes reuniram o Tawhid da Senhoria e o Tawhid dos Nomes e Atributos numa única categoria e o Tawhid da Adoração numa categoria à parte. E vimos que a razão é porque estes dois tipos, estas duas categorias de Tawhid, que são a Senhoria e os Nomes e Atributos, o que é pedido do servo é o conhecimento, é a sabedoria. E a segunda categoria, que é a adoração, o que é pedido dele é a ação, o fato de agir, consoante esta sabedoria, consoante este conhecimento que adquiriu nas duas primeiras categorias que foram reunidas numa só. Então, agora que temos uma visão global e com um pouco de detalhe do Tawhid, da sua definição e também das suas divisões, hoje vamos começar a detalhar cada um desses três tipos. Nós vamos utilizar a primeira, divisão do Tawhid, que é em três, que é a que o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz mencionou no seu livro, As Lições Importantes para a Comunidade, e que foi explicado pelo Sheikh Abdul Razak, Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Então vamos continuar com exatamente os mesmos suportes, que são o livro que vamos utilizar é As Lições Importantes para a Comunidade e a explicação do Sheikh Abdul Razak Al-Badr. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى ثم شرح رحمه الله كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة شرحا مختصرا فقال أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بالله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. هذا النوع يقال له توحيد الربوبية، وهو أن يثبت العبد ويقر ويؤمن بربوبية الله عز وجل للعالمين خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتصرفا وتدبيرا لشؤون العباد لا شريك له تبارك وتعالى في شيء من ذلك. Então, o Sheikh Abdul Razak, حفظه الله تعالى, começa por explicar o título deste capítulo, que é a explicação do Tawhid da Rububia, que é o Tawhid da Senhoria. Dizendo, depois o Sheikh Rahimahullah, e quer dizer por aqui o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, explicou de maneira resumida cada uma destas categorias do Tawhid, dizendo, quanto ao Tawhid da Senhoria, é definido como a crença que Allah é o Criador de tudo e o Governador de tudo, e que Allah não tem parceiros nisto, quer dizer, na criação e na governância. Esta é a definição do Tawhid da Senhoria. A unicidade da Senhoria, a sua definição, consoante o que diz o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, é que é o facto que a pessoa acredite que Allah, subhanahu wa ta'ala, é o Criador e é o Governador de tudo, e que Allah não tem nenhum parceiro na criação e na governância. O Sheikh Abdul Razak vai explicar agora, detalhar um pouco mais esta definição, dizendo: esta categoria é dita o Tawhid da Senhoria, a unicidade da Senhoria, Tawhid al-Rububiyya, que é o facto que o servo confirme, reconheça e acredite na senhoria de Allah. É o facto que o servo confirme e reconheça e acredite na senhoria de Allah. E que Allah criou o universo e que é ele que o mantém, que o gera e o administra. E é ele que sustenta as suas criaturas e que faz viver e morrer. E que Allah não tem parceiros e rivais na sua senhoria. Esta é a crença do servo na senhoria de Allah. Esta é a crença do servo na senhoria de Allah. Então aqui vimos de maneira breve a definição e a explicação da definição. A definição do Sheikh Ibn Baz e, de maneira resumida, também a explicação desta frase, onde, de maneira geral, o que temos de compreender é que a crença na senhoria de Allah subhanahu wa ta'ala e o facto de unificar Allah subhanahu wa ta'ala na senhoria é o facto que a pessoa tenha como crença que Allah criou o universo e que ele é que mantém este próprio universo e que o gera e o administra e que é ele que sustenta as suas criaturas e que as faz viver e morrer e que Allah não tem parceiros nem rivais na sua senhoria. Isto é o que é considerado como a unicidade na senhoria tawhid al-rububiyya. ثم يقول الشيخ وهذا لا يكفي لأن يكون المرء موحدا ولا ينجي من عذاب الله عز وجل ما لم يأتي بلازمه وهو توحيد العبادة بأن يخلص عبادته ودينه لله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولهذا قال الله سبحانه عن الكفار المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي يؤمنون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنهم يؤمنون بالله ربا خالقا رازقا لأن المشركين إذا سئلوا من خلقكم من خلق السماوات والأرض من يرزقكم من الذي يحيي ويميت في كل ذلك يقولون الله فهم يؤمنون بأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وقوله إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة. Aqui o Sheikh عبد الرزاق حفظه الله تعالى continua a detalhar esta definição e esta frase do Sheikh Ibn Baz sobre a unicidade da senhoria. E o Sheikh, depois de nos dar a definição do tawhid da senhoria, nos diz que esta crença, o Sheikh diz, mas esta crença não é suficiente para que o indivíduo seja considerado como monoteísta. Que seja considerado como monoteísta. Muahidan. O Sheikh quer dizer o quê? Quer dizer que aquele que acredita e que unifica Allah subhanahu wa ta'ala na senhoria não é considerado como monoteísta. Não é considerado como monoteísta. Muahidan. Melhor dizendo, a crença do indivíduo na senhoria de Allah não faz dele um monoteísta. E também não o socorre do castigo de Allah, subhanahu wa ta'ala, enquanto este indivíduo não age consoante o que é indispensável ao tawhid da senhoria, que é o tawhid da adoração, e que dedique a sua adoração exclusivamente a Allah. O Sheikh aqui nos diz que o facto que a pessoa acredite e que reconheça e que unifique Allah subhanahu wa ta'ala na sua senhoria não é suficiente para dizer que esta pessoa é monoteísta, que esta pessoa é muahid. Mas só podemos dizer desta pessoa que ele é considerado como monoteísta e que ele é muahid quando esta pessoa unificar Allah subhanahu wa ta'ala também na adoração e que se dedique e que dedique o seu culto e que dirija o seu culto a Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente e que não dê pareceres a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. E como vimos na aula anterior, estes três tipos de tawhid não se separam. Não se separam. Não é possível da pessoa ser considerada como muahid, como monoteísta, apenas por reconhecer e de unificar Allah subhanahu wa ta'ala na sua senhoria. Como aquele, por exemplo, que acredita que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador e que é o único que mantém o universo e que gera e que administra este universo e que é ele que sustenta as criaturas e que faz viver e morrer, mas ao mesmo tempo esta pessoa invoca, por exemplo, os santos, as pessoas piedosas, ou que invoca os profetas, invoca, de maneira resumida, criaturas. Esta pessoa está a unificar Allah subhanahu wa ta'ala na senhoria, mas na adoração está a dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta pessoa é considerada como mushrik, como uma pessoa que dá parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. É considerado como idólatra. Não é considerado como muahid. Então aqui vemos a importância que o facto que a pessoa unifica Allah subhanahu wa ta'ala na sua senhoria não é suficiente, mas que tem obrigatoriamente que unificar Allah subhanahu wa ta'ala também na adoração. Depois o Sheikh diz que, e a prova, a evidência do que estamos a dizer é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, consoante o sentido do versículo na Surat Al-Bayyina, versículo número 5, onde Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: e só lhes foi ordenado de adorar Allah de um culto exclusivo. E só lhes foi ordenado de adorar Allah de um culto exclusivo. E por esta razão, aqui é o Sheikh que diz, e por esta razão Allah disse sobre os idólatras, os incrédulos idólatras, que Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre os incrédulos idólatras, os, como o Sheikh disse, al-kuffar, al-mushrikin, noutro versículo, que está na Surat Yusuf, versículo número 106, Allah diz, consoante o sentido do versículo: e a maior parte de entre eles não crê em Allah sem lhe atribuir parceiros. E a maior parte dentre eles não crê em Allah sem lhe atribuir parceiros. Allah subhanahu wa ta'ala, e aqui sou eu que digo, só para esclarecer um pouco melhor, é que Allah subhanahu wa ta'ala nos informa no seu livro, que os incrédulos, idólatras, na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que diz? Diz que a maior parte dentre eles não crê em Allah sem lhe atribuir parceiros. Quer dizer que eles acreditavam em Allah, mas ao mesmo tempo atribuíam parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas atribuíam parceiros em que tipo de tawhid? Em que tipo de unicidade? Na unicidade da adoração. Na unicidade da adoração e não na unicidade da senhoria. Porque eles tinham como crença que Allah era o único criador. Mas na adoração davam-lhe parceiros. Então o Sheikh diz, e continuamos a tradução da palavra do Sheikh, Abdul Razak, Hafidahullah, diz, e o sentido do versículo, quer dizer, o último versículo que mencionámos, que está na Surat Yusuf, versículo número 106, onde Allah subhanahu wa ta'ala nos diz, e a maior parte dentre eles não crê a Allah sem lhe atribuir parceiros, o Sheikh diz que, e o sentido do versículo, como disse Ibn Abbas, radiallahu anhuma, e como sabemos, e que já mencionámos em aulas anteriores, que Ibn Abbas era um companheiro do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e um dos mais sábios dentre os companheiros na explicação do Al-Qur'an. Um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam que tinha mais sabedoria na explicação, no tafsir do Al-Qur'an, era Ibn Abbas e também Ibn Mas'ud, radiallahu anhum. Então Ibn Abbas explica este versículo da maneira seguinte. O Sheikh diz que, e o sentido do versículo, como disse Ibn Abbas, radiallahu anhuma, é que os descrentes, os incrédulos, idólatras, acreditavam e reconheciam a senhoria de Allah e que Ele é que criava e dava sustento. E a razão que os idólatras, incrédulos, quer dizer, a razão do que nos leva a dizer isto, estamos a falar da explicação de Ibn Abbas, é ele que diz, e a razão que nos faz dizer isto é que os idólatras, incrédulos, quando eram questionados, quem vos criou? Quem criou os céus e a terra? Quem vos sustenta? Quem vos faz viver e morrer? A resposta deles a todas estas perguntas, a todas estas questões, era a mesma. Respondiam Allah. Respondiam Allah. Quer dizer que para eles, Allah é que os criou, é que criou os céus e a terra, é que os faz viver e morrer, é que os sustenta. E isto é o que é a definição da unicidade na senhoria. É a definição do tawhid, a rububia, tawhid na senhoria. Então vemos aqui que eles acreditavam que Allah era o Senhor e o Criador, o Sustentador, o Administrador, e que era que é Ele que faz viver e morrer. E este é o tafsir, esta é a explicação da primeira parte do versículo. Aqui acabamos de explicar agora a primeira parte do versículo. Volto a repetir o versículo, que é, e a maior parte dentre eles não crê em Allah sem lhe atribuir parceiros. Agora tivemos a explicar a primeira parte do versículo, que é, e a maior parte dentre eles não crê em Allah Agora vamos explicar a segunda parte do versículo, que é sem lhe atribuir parceiros. Quer dizer que eles acreditam em Allah, mas atribuem-lhe parceiros. Na primeira parte vimos que eles acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala na sua senhoria e que o unificavam na senhoria, mas que na adoração lhe davam parceiros. Então, a explicação da segunda parte do versículo, que é sem lhe atribuir parceiros, Ibn Abbas radiallahu anhuma disse, associando a ele outras divindades na sua adoração. A explicação é breve. Ibn Abbas disse que a explicação desta parte do versículo, sem lhe atribuir parceiros, sem lhe atribuir parceiros em quê? Na unicidade da senhoria. Associando a ele outras divindades na adoração. Esta é a explicação da segunda parte do versículo. ويقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى ومثله قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا خطاب للمشركين الكفار فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله عز وجل فإقراركم بأنه لا خالق غير الله يستلزم أن تفردوه بالعبادة وأن لا تتخذوا معه الأنداد والشركاء. E o Sheikh acaba a breve explicação desta definição do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, sobre a unicidade da senhoria, sobre a definição do tawhid da senhoria, tawhid al-rububiyya, dando mais um exemplo. E diz o Sheikh Abd al-Razaq, hafidahullah, e temos também como exemplo a palavra de Allah na Surat al-Baqarah, versículo número 22, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, não atribuam parceiros a Allah conscientemente. Não atribuam parceiros a Allah conscientemente. E o Sheikh diz que esta exclamação é dirigida aos idólatras, incrédulos, descrentes. Não atribuam parceiros a Allah, quer dizer na adoração. Quer dizer na adoração. E conscientemente, quer dizer que vocês acreditam que não existe nenhum Criador além de Allah. Então a vossa afirmação e o facto que vocês reconhecem que não existe nenhum Criador além de Allah requer e exige que o unifiquem na adoração e que não lhe deem parceiros e rivais. O Sheikh acaba com este exemplo, onde Allah subhanahu wa ta'ala se dirige aos incrédulos, os idólatras, e que lhes diz, vocês que reconhecem e afirmam que Allah subhanahu wa ta'ala é o único Criador e que reconhecem e que o unificam na sua senhoria. Então, esta confirmação da vossa parte, esta afirmação da vossa parte sobre a senhoria de Allah subhanahu wa ta'ala requer e exige de vós próprios que unifiquem Allah subhanahu wa ta'ala na adoração e que não lhe deem parceiros e rivais. Acabamos aqui a explicação do Tawhid al-Rububiyyah e vimos, de maneira resumida, que o povo que vivia na altura do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Quraysh, o povo de Quraysh, reconheciam Allah subhanahu wa ta'ala como criador, reconheciam a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na senhoria, mas davam parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. E como vimos numa aula anterior, na definição do shirk, da associação, que é o facto de adorar Allah e de adorar ao mesmo tempo outras divindades. Que é o facto de adorar outras divindades além de Allah com Allah. Então a pessoa que unifica Allah subhanahu wa ta'ala unicamente na senhoria não é considerado como monoteísta, não é considerado como muwahhid, como o Sheikh mencionou anteriormente. E aqui atiro a vossa atenção para certos grupos desviados que não conhecem a unicidade, que não conhecem o Tawhid. Que explicaram o testemunho de fé, La ilaha illallah, por não existe nenhum criador além de Allah. Então explicaram o testemunho de fé pela senhoria de Allah, pela unicidade na senhoria. E é um erro, é um grande erro. E como vimos em aulas anteriores, a explicação do testemunho de fé, La ilaha illallah, é que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada sem ser Allah. A única divindade que merece realmente adoração é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, explicamos o testemunho de fé pela unicidade na senhoria, na adoração. Explicamos o testemunho de fé pela unicidade na adoração. Tawhid al-ibada. Tawhid al-uluhiyya. O tawhid da adoração. E os grupos desviados que têm esta crença errada e esta explicação errada do testemunho de fé são muitos. Que Allah subhanahu wa ta'ala não os aumente. Temos entre eles al-Ikhwan al-Muslimun. Melhor dizendo, al-Ikhwan al-Mufsidun, como disseram os sábios. E também outro grupo presente, Jama'at al-Tabligh. Esses grupos têm todos uma má explicação, uma definição errada do testemunho de fé. E vemos aqui a importância de conhecer e de aprender e de dar toda a importância ao Tawhid, à unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Afinal de contas, fomos criados para o unificar. Como vimos em aulas anteriores, Allah subhanahu wa ta'ala disse, consoante o sentido do versículo, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي يُوَحِدُونَ. E não criei os génios e os humanos senão para que eles me adorem. E o sentido de adorem é que eles me unifiquem. نَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَنَا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَى وَاللَّهُ أَعْلَمْ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.